Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre a boa leitura. Aqui é Joelson Matias.
Aqui é Ivan Barros.
Oi, aqui é Hector.
E esse é o Caminho de Guermantes. Antes de iniciar o podcast, gostaríamos de indicar a vocês dois meios de se comunicar e interagir conosco, sem ser por meio do podcast. O primeiro é o Instagram. Digita lá na barra de pesquisa do Insta, @ ou _ Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar a nossa página, que vai ter posts, stories interativos e muito conhecimento e muita expansão de alguns assuntos que nós trazemos aqui no podcast. Se você quiser algo mais aprofundado, você também pode nos procurar lá no Médio. Digita no Google ocaminho.medio.com que você será direcionado para essa página, onde você vai encontrar textos, ensaios, artigos que objetivam aprofundar um pouco mais alguns assuntos que trazemos tanto no Instagram como no podcast, alguns insights que cada um quer elaborar individualmente, enfim. Se você quiser saber mais sobre literatura, psicologia e filosofia, procura lá o nosso Médio e não esquece de conferir também o nosso Instagram. Sem mais delongas, vamos ao podcast. Como o episódio de hoje é temático, antes de mais nada, seria interessante definirmos o que seria essa boa leitura. Quando, de fato, eu como leitor posso afirmar que esse livro foi bom de ler para mim? Pensemos primeiro pelo ponto de vista que não é sobre a qualidade da obra, e sim sobre a qualidade da minha leitura. Quais aspectos nós podemos puxar a partir disso?
Tá, mas antes, acho que vale fazer uma justificativa bem rápida do porquê que esse parece, pelo menos, ser um tema interessante. A gente vê muito pelos comentários que a gente tem na nossa página, enfim, pelos diálogos que a gente tem com as pessoas que participam do nosso clube de leitura conjunta também. E a gente vê muito algumas dificuldades voltadas a entender, de fato, se aquela leitura foi produtiva, se aquela leitura demonstra ser uma leitura diferenciada das demais que aquela pessoa está fazendo. E como que a gente, de fato, identifica se aquela obra tem uma qualidade literária ou não. Como que a gente pode ter esse pensamento crítico, por assim dizer. Justamente é algo que acaba ficando oculto, às vezes, principalmente pelo meio de análises e resumos que a gente vê na internet. Então, como que você, ouvinte, pode, de fato, depois de terminar uma leitura, pensar por si se, de fato, aquela foi uma leitura produtiva, se foi uma leitura boa, se é um livro que tem uma qualidade estética ou não, e assim por diante.
Bem, quando se fala em leitura produtiva faz com que nós nos remetamos a produto, né, a frutos. Quer dizer, uma leitura produtiva tem que gerar frutos. A partir desses frutos gerados, você é capaz de avaliar a qualidade da fonte, né, dos frutos, a qualidade da leitura. E aí, isso me faz lembrar do nosso sistema de ensino mesmo, faculdade, escola. Como é que a gente mede nosso aprendizado? É explicando. Explicando na avaliação, explicando por meio de uma prova oral. E aí acho que Joelson e Hector podem dissertar um pouco melhor a respeito disso, mas nós temos não apenas um eu, né? É como se nós tivéssemos que lidar com nós mesmos ao longo da vida. Nós precisamos nos autodisciplinar, precisamos às vezes trazer lições de moral para nós mesmos. E também, isso não é diferente nos estudos, na leitura, nós precisamos explicar o assunto que nós aprendemos a nós mesmos. É uma maneira de corroborar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente leu, de avaliar isso. Então, quando se fala em leitura produtiva, eu penso, sobretudo, em leituras que podem gerar bons frutos. Leituras, esses frutos vão demonstrar que você fez uma leitura boa ou não.
Esse é um ponto interessante. Avaliar a qualidade da minha leitura por meio dos frutos. A princípio, isso pode ser um pouco complicado, porque as informações, certo, cognitivas, que estão na nossa cabeça, não informação de forma geral, a informação que a gente quer falar aqui, que é a da leitura, elas são intelectíveis, certo? A princípio, ela só é captada pelo intelecto. Só que, e assim, mesmo sendo intelectível, ou seja, mesmo não sendo palpável, ainda é um produto. Se você consegue evocar essas informações, é um produto. Entretanto, para que nós possamos ter certeza que aprendemos, ter certeza que entendemos, ter certeza que nós podemos evocar essa memória ou essa informação quando quisermos, essa informação que foi lida, é necessário que esse produto seja mais palpável. Que esse produto, até se puder, se materialize. Seja por meio da escrita de um texto, por meio do ensinamento, como você bem falou agora, Ivan, ou por meio da explicação, da elaboração do assunto com alguém. Para mim, falar um pouco mais pessoalmente aqui também, dado o caráter subjetivo desse tema, uma boa avaliação de que eu compreendi o texto e que, consequentemente, foi uma boa leitura, olha só que eu já coloquei um valor aqui. Entender o texto é uma boa leitura. Para mim, considerar que foi uma boa leitura é quando eu consigo explicar, quando eu consigo debater, quando eu consigo fazer conexões com outros textos ou com outros assuntos e, a partir disso, criar uma nova linha de raciocínio, certo? Agora, só um parênteses para explicar um ponto. Eu falei aqui que, para mim, uma boa leitura é quando eu entendo. Eu entendo tudo. Por que eu falei isso? Porque é possível você não entender tudo, não entender muito bem, e você ter uma boa leitura. Vai que a pessoa é mais sinestésica e imagina as coisas lá, lê um Ulisses da vida e não entende a obra, que é muito complicada. Só que, sei lá, tem uma certa afetação por conta da estética. Pode acontecer, da ordem das palavras. A complicação desse tema é exatamente isso, é muito subjetivo. E aqui eu estou trazendo, seguindo a linha de raciocínio levantada por Ivan Barros, que a boa leitura era consequência da compreensão do texto. Só que, mais uma vez, não é necessariamente isso. Estamos levantando hipóteses, estamos levantando algumas possibilidades. Não é, de fato, uma boa leitura porque a gente está falando aqui, certo? Lembremos que esse é um tema extremamente subjetivo.
Quando se fala em boa leitura, eu não acredito que nós possamos pensar em termos absolutos, porque sempre estamos adstritos às nossas circunstâncias, certo? Tanto as circunstâncias de escrita do próprio autor, quanto as de nossa interpretação. O ambiente em que nós vivemos, também o vocabulário pode ter mudado, enfim, muita coisa pode servir de pano de fundo para alterar a boa compreensão ou não da leitura e, por consequência, transformar a leitura em boa ou ruim. Eu me recordo agora de uma frase de Mário Quintana, muito engraçada. O bom humor nunca pode faltar aqui nesse podcast, né? Ele falava que quando um leitor diz que não entendeu o que o autor quis dizer, um dos dois é burro. Quer dizer, ou o autor não soube escrever direito, ou então o leitor não é capaz de compreendê-lo. E aí isso me faz lembrar de uma analogia que o Mortimer Adler faz na leitura. No beisebol tem aquele sujeito que arremessa a bola, né? E aquele que é responsável por pegar a bola. É o catcher, aquele que vai capturar a bola e não deixar enfim, se o rebatedor errar, né? Ele tá ali para pegar a bola. E aí eles precisam trabalhar em conjunto. Só que esse trabalho em conjunto não diz respeito ao trabalho conjunto em tempo real. Porque o autor primeiro elaborou o texto e o leitor agora está tendo o trabalho de interpretá-lo. Então, diferentemente do beisebol, que o trabalho ali realmente é mais conjunto em termos temporais, aqui é diferente. Então, o que é que você pode fazer para melhorar a sua leitura? Você precisa se colocar no tempo em que o autor estava, nas circunstâncias em que ele se encontrava, e verificar quais são os conceitos que ele possui para certos termos, qual é o vocabulário que ele utiliza. Por exemplo, a palavra revolução pode ter acepções diferentes para autores diferentes. Então esse trabalho também esse trabalho elaborativo junto com o autor é muito importante para que a leitura seja produtiva, para que ela gere frutos.
Talvez fugindo um pouco da pauta, mas essa frase que tu trouxe aí do Mário Quintana é muito boa. Você que tá ouvindo, assim, que tá começando a vida de leitura, tá tentando se dedicar um pouco mais à leitura, ou então já lê um pouco mais de tempo, como alguns de nós aqui, eu queria que todos nós, assim, leitores, seria muito massa que todo mundo que se dedicasse um pouco à leitura pensasse, por um momento, sobre a possibilidade de que o livro é mal escrito. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre a necessidade de ler livros difíceis, certo? Da necessidade de se dedicar a ler obras que estão além da nossa compreensão. Inclusive, essa semana eu coloquei lá o vídeo do Mortimer Adler nos stories. Algumas pessoas vieram comentar, a gente teve uma discussão bem legal com alguns seguidores que vieram comentar, né? Sobre esse vídeo. Mas por outro lado também tem essa coisa. Às vezes o autor pode não ser um bom autor, pode não ser um bom escritor. E parece que nós tendemos a negar isso, ou então esquecer isso, ou então não passa nem pela nossa cabeça essa possibilidade.
Joelson, parece que o trabalho parece que o trabalho editorial de ter ali uma obra pronta na nossa frente, né, dá uma credibilidade gigantesca.
Sim.
Quer dizer, se isso passou por uma equipe que avaliou, que corrigiu a obra, isso tem que estar certo.
Uhum.
O problema deve ser eu. Eu não consigo entender, certamente porque, como o Mário Quintana diz, eu sou burro, né? Eu sou um leitor burro, não tenho nenhum problema. Vou me esforçar para sair dessa condição. Mas é muito verdade que o autor pode não ser bom. Eu queria lembrar, quando eu estagiava na Procuradoria da Fazenda Nacional, eu ainda me lembro. Eu terminei o horário de estágio e fiquei conversando com o Hector. E aí nós estávamos tentando chegar a conclusões de por que uma leitura é difícil. O tema pode ser complexo, o autor pode escrever de forma difícil, uma coisa fácil. Você pode não ter a capacidade de compreensão ainda necessária para entender o texto, ou então o texto pode estar mal escrito em termos gramaticais, em termos estéticos. As orações são muito invertidas, isso prejudica bastante a compreensão também, sabe? Eu acho que foram esses quatro pontos que a gente concluiu.
E esses pontos que vocês comentaram, eu acho que reforçam muito a ideia de que nós não somos ensinados a ler de uma maneira mais crítica, né? Nesse sentido que a gente está falando. Durante todo o trajeto da escola, da faculdade, nós somos acostumados a ouvir a ideia de que precisamos ser cada vez mais críticos, né? Pessoas, cidadãos críticos, leitores críticos, mas também tem um certo consenso de que você não pode criticar o cânone, né? E essa é a ideia que muita gente fica presa nesse sentido, achando que simplesmente por ter aquele livro publicado quer dizer que aquele autor de fato tem algo a ensinar ou tem uma mensagem muito importante para trazer, como tem um grande clássico que a gente comenta por aqui, por exemplo. Então, o leitor também precisa se desprender dessa ideia para poder chegar no final de uma leitura e pensar, não, acho que de fato isso aqui foi uma boa leitura, ou não, isso aqui eu acho que não foi uma boa leitura, sem ter esse receio, por assim dizer, do status quo daquele livro, claro que a partir de um embasamento da leitura dele. Né? Então, ele precisa ter um referencial, por exemplo, para falar mal de um cânone. Joelson mesmo adora falar mal de Dostoiévski. Mas por quê? Porque ele pelo menos tem um ponto ali em que ele se assegura nesse sentido, argumentativamente, e discorre sobre por que ele não gosta, por exemplo. Mas não quer dizer que qualquer pessoa também que pega um livro e simplesmente tá agindo de maneira crítica, fala que aquilo não é bem escrito, tem uma razão por trás, né? A gente precisa pensar criticamente nesse sentido também.
Perfeito, perfeito. Achei que o cara ia me esculachar aqui agora. Eu quero trazer aqui um exemplo pra vocês aqui, ó, de uma bela obra. Eu não vou dizer ainda qual é o livro, certo? Mas eu vou ler um trecho e eu quero comentar com vocês isso aqui. Vou tentar ler da melhor forma possível como tá escrito, certo? Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo encardido, com nódoas escuras e um nó do meio, tinha pouco mais de 7 anos. A pergunta que eu tenho a vocês aqui é, quem tem mais 7 anos? A faca ou o tecido antigo encardido? Ou o nó no meio?
Parece ser o eu lírico.
Também achei que fosse.
Acho que essa foi a intenção, né?
Parece ter sido a intenção.
Pois é. Esse é o início de Torturado, o livro mais famoso aqui dos últimos 2 anos aí no Brasil, pelo menos. Veja bem, um livro que ficou tão famoso, tão bem falado, tão lido em vários grupos, em tantos clubes de leitura, tem uma primeira afirmativa dúbia, que é claro que com boa vontade você entende. Não é imperceptível que tá se falando aqui do eu lírico, como o Hector falou agora. Só que ele inicia com a sentença extremamente confusa. E só piora. Se você for vendo o livro, vai se usando algumas técnicas pouco aristotélicas, a fim exatamente de trazer... Eu diria de trazer um desconforto, mas talvez não tenha sido intencional. Né? E nós falávamos sobre como é complicado falar mal dos cânones, mas também é complicado falar mal de uma obra que caiu na boca do povo, que é muito raro, eu sei. Só que quando acontece, acontece obras assim, né? Muitos, inclusive, muitas pessoas pediram pra gente já ler esse livro aqui no podcast. Ninguém nunca fala, responde nada, só silêncio. Só escuto silêncio, só vejo Hector olhando pro lado, cara fingindo que não ouviu, né?
Só um adendo aqui. É, provavelmente uma reação comum a alguns ouvintes que talvez tenham gostado da obra, enfim, possam pensar, né, justamente como uma contra-argumentação, talvez, não estou dizendo que seja isso, mas seja de que a oração não necessariamente está gramaticalmente errada na forma escrita. Então, em tese, não é como se fosse mal escrito. Mas a gente sabe que a função do autor, do escritor, também é de articular a linguagem para trazer uma maior compreensão possível. E se não for voltada para a compreensão, vai naturalmente ser voltada para a estrutura estética da obra. Então, ou você tem um texto mais didático, ou você tem um texto que não necessariamente preza pelo didatismo, mas preza pela qualidade estética do que está sendo escrito. E alguns textos, bem fora da curva, vão ter os dois elementos, né? E a gente não está falando que está escrito errado, né? A gente está basicamente comentando que a estrutura que é criada na escrita também vai impactar se aquilo é uma boa leitura ou não. E isso não é apenas dizer se está escrito errado ou gramaticalmente equivocado, não. Até porque, enfim, boa parte desses livros vão eventualmente passar por revisões gramaticais. Isso. Mas, se a gente pegar um outro exemplo, como Saramago, a gente já percebe um pouco do que é que eu estou tentando dizer. Porque ele não escreve errado no sentido gramatical das palavras serem escritas com letras erradas, nem nada parecido. Mas ele confunde a forma de escrever de uma forma proposital com a intenção artística que ele tem no final. Né? Então, é muito diferente você fazer de fato proposital, você consegue perceber pelo teor da obra, quando é proposital, ou quando é simplesmente mal articulado.
Sim. Eu afirmo aqui, eu estou afirmando, não como ninguém antes. A gente fez umas postagens polêmicas nos stories, e aí uma pessoa perguntou, essa é a posição do Camilo Guermantes, do grupo todo? Aí eu teve que responder pra ela, não, isso aqui é minha, Joelson Matias. Eu afirmo que isso aqui é só um entrucamento da escrita mesmo. Faltou tato no escritor. E, mas esse ponto que tu trouxe é muito bom, é muito massa. Isso me lembrou uma frase de Noam Chomsky, que é bem famosinho, inclusive, que é colorless green ideas sleep furiously. Incolores ideias verdes dormem furiosamente. Em inglês e em português também, a sentença faz todo sentido gramatical, ele respeita a ordem, até lógica da estrutura. Entretanto, há aqui uma ausência de inteligibilidade. Você pode até mesmo escrever na ordem certa, mas ser inteligível requer algumas, como posso dizer, algumas formas, alguns padrões, alguns modelos, certo? Que cada língua leva consigo, ok? Então, ideias em colores verdes não podem dormir furiosamente, porque ideias não dormem, ok? E se ela é verde, como é que ela é incolor? Falar que a pedra verde incolor faz sentido também, né? Gramaticalmente. Mas não faz sentido, semanticamente. E essa é uma, como posso dizer, uma característica básica de um bom texto. É claro que alguns autores vão poder brincar com isso, vão poder criar metáforas, né, a partir disso, e expandir as suas possibilidades artísticas, como José Saramago faz, por exemplo. E assim, eu tô falando de José Saramago e nem sei se é realmente um bom exemplo, porque eu nunca o li. Hector, que o leu aí, aparentemente gosta. Mas no geral, um bom estilo, ele depende de uma boa comunicação. Um bom estilo, mesmo que ele brinque com algumas formas, mesmo que ele brinque com a alteração de algumas posições de palavras em uma sentença, tornando até essa sentença um pouco ininteligível, mesmo assim você compreende que aquilo ali foi proposital. A gente já conversou muito sobre isso aqui no Caminho de Hermantes. A boa escrita, ela não é sentida. Você não percebe a luta que aconteceu ali. É uma luta limpa, certo? O autor passou dias para escrever aquela sentença, mas você não sente. Diferente de uma escrita entrucada, como posso dizer, né? Que é essa aqui o exemplo, né? Eu retirei a faca da mala e roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nóduas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Vou fazer uma enquete lá no Câmara de Guermantes. Quem tinha 7 anos? A faca, as roupas ou o nó?
Que isso, meu. Que isso, moralizou, né, meu?
Poderia ter começado dizendo eu tinha mais de 7 anos quando...
Pois é.
Faria toda a diferença, né?
Com certeza. E isso, tem um livro chamado 20 lições de escrita, que é de um francês. Eu boto lá depois aí, lá na curadoria, ou então lá no Stories com a minha irmã. Melhorzinho o nome dele. E uma das dicas básicas é, meu amigo, siga a ordem, a lógica. Fale, né? Sujeito primeiro e o predicado depois, certo? Classifique o sujeito depois de ter falado o sujeito também. Né? Adjetive ele direitinho. Não tente mudar as coisas da ordem. A menos que você seja muito bom e que aquela troca, aquela mudança que você faça, tenha uma sonoridade legal. Tem alguns autores, como o Nabokov, que mesmo em português, tirando da tradução, você consegue ver que tem uma sonoridade legal, a construção da frase. E esse aqui é um exemplo de uma construção de frase que só foi... Sei lá o que foi isso aqui. Aconteceu. Mas sigamos para que nesse podcast não vire uma fritada de torturado. Que eu tô contando lendo aqui.
Ei,
tô achando legal.
Pode mudar o nome do episódio. Pode mudar o nome do episódio.
Fritada de torturado.
Poderia mudar mesmo. Não poderia ser leitura e compreensão, alguma coisa assim.
Leitura e compreensão, estudo de caso. Muito bom. Só um ponto que eu acho que pode ficar em aberto também. Quando a gente fala em tensão por trás de qualquer tipo de alteração no texto, da estrutura, também precisamos ser críticos para pensar que não é apenas a mera intenção que vai fazer com que aquilo seja uma boa ferramenta de escrita.
Uhum.
Então, por exemplo, nesse caso que a gente viu, não aparenta ser algo que vai trazer um diferencial à obra, que vai trazer um significado por trás da leitura em si ou da própria estrutura narrativa, não. Quando a gente pega alguns outros exemplos, até o próprio Saramago que a gente citou, a gente vê que tem de fato uma intencionalidade em alterar a estrutura do texto. A gente vê que é bem mais intrucado, sim, a leitura, não vou dizer que não é. Qualquer pessoa que se aventure a ler 5 páginas de Saramago vai ver o quanto que é diferente. Mas, ao mesmo tempo, não é uma quebra da estrutura padrão narrativa que é simplesmente intencional, não. Aquilo ali faz parte do estilo de escrita dele, né? Então, o próprio ato de escrever para o Saramago, a gente percebe pela leitura dele, que é algo muito diferente do que a gente conhece numa narrativa padrão. Não tem como comparar Saramago com Gustave Flaubert. São propostas completamente diferentes, entende? Então, ao mesmo tempo que ele, de fato, tem todas as dificuldades de leitura que ele apresenta, enfim, não é apenas a intencionalidade dele que vai contribuir para a obra dele ser de fato significativa. É a forma como ele constrói, não é um livro só, é todo o corpo de conteúdo que ele criou. Então, nesse sentido, também é uma leitura imatura dizer que o estilo dele é daquele jeito e por conta disso aquilo tem uma validade literária. Então, não é tão simples assim também. Precisa perceber o que é a intenção, o que é estilo e, principalmente, como que essas duas coisas se juntam para construir um todo, que é a obra. E aí, no caso do Saramago, a gente percebe que não é um livro que ele escreve assim. Toda a obra dele tem basicamente a mesma estrutura de escrita, né?
Uhum.
E aí entra, de fato, o estilo dele, mas também vale perceber que a proposta de arte que ele tem envolve esse tipo de desconstrução. Então, só a sua reflexão, enfim.
Anti-aristotélicos é foda. Não contrapondo o que é que tá falando, mas é só porque eu fiquei pensando nisso. Eu queria elaborar com vocês aqui sobre a questão da intenção. A intenção é foda, né? Tanto na escrita como de maneira geral pra a compreensão humana. Se tu tá em casa sozinho e tu escuta um barulho, você pode se assustar, certo? Você pode se assustar, aí vai ver o que é. Deu um barulho alto, cai alguma coisa, enfim. Agora você tá em casa sozinho, sabe que não tem ninguém em casa. Se você escuta um barulho ritmado...
Deus me livre.
Você sabe que teve intenção, certo? E nesse ponto, isso faz toda a diferença. Eu gosto de pensar, eu gosto de observar, né, essa intencionalidade do texto, por isso que eu trouxe esse ponto, mas realmente, é que tu trouxe outro ponto de vista também muito válido, não tô contrapondo ele mais uma vez aqui, mas tal como um som ritmado na sua casa quando você está sozinho faz muito mais, dá muito mais medo por causa dessa intencionalidade ou possível intencionalidade do que apenas um ruído. Da mesma forma, um texto ele pode ficar muito mais bonito, muito mais fluido, muito melhor de se ler, propondo uma experiência bem interessante. Quando você consegue entender de forma crítica, caramba, esse cara fez isso porque ele quis. Ele buscou a palavra justa. Ele teve intenção aqui. Isso aqui tá bonito assim porque ele quis. Essa frase feita aqui tá aqui porque ele quis. Entende? Então vamos ficar com essas duas maneiras de pensar. Lembrando que esse não é um assunto fechado, é um assunto aberto. Então vamos continuando, deixando aberto aí pra galera pensar.
Vocês dois aí, fechem de um jeito assim... É motivacional, pô. Uma boa leitura muda a nossa vida, sei lá, muda nosso dia.
Fala isso você, pô. Porra, você tá indo. Tu
vai,
tá indo, tá muda?
Tá muda? Na cabeça aí, na língua já.
É isso.
Vocês são filhos de Jordan Peterson, pô.
Você também é, pô.
Falem aí que, da mesma maneira que um bom aprendizado causa reconfiguração das nossas redes neurais, uma boa leitura também causa reconfiguração do nosso modo de viver, meu amigo.
Então pronto.
Pronto. A gente pega isso aí que você falou, tira a parte que você fala. Fala aí.
Só não pode tirar. Pronto. Só não pode deixar o meu amigo, tem que tirar esse meu amigo aí do final.
Pronto.
Mas é assim, os frutos são esses também. As boas leituras fazem com que nós acumulemos conhecimento e mudemos nosso modo de viver. Pode ser algo grande, sim, mas pode ser algo pequeno também. Se você aprende um pouco mais a respeito de psicologia, de direito, você é capaz de utilizar aquele conhecimento com mais técnica, com mais precisão. E isso vai, mesmo que em pequeno grau, mudar sua maneira de trabalhar aquele assunto.
Com certeza. Eu levei um assunto lá pro grupo lá de estudos do Caminho de Remantes, né? O grupo secundário lá. Que foi um insight que eu tinha... Que foi um insight que eu tive uma vez. Nada muito elaborado. E daí eu ouvi sobre isso uma palestra. E depois eu vi outro texto sobre esse mesmo assunto. Eu falei, caramba, tem um pessoal incomodado com esse ponto. Então tá na hora de começar a estudar isso aqui. Que é o seguinte. Isso é de psicologia, certo? As pessoas tendem a acreditar que quando você vai no psicoterapeuta, no psicólogo, né? Apenas, entre aspas, conversar, falar sobre os seus problemas ali. Como o pessoal acha que é só isso, né? Você tá cuidando da sua alma, né? E eu não tô negando que existe a alma aqui, ou existe a mente. Tô trabalhando com minha alma, tô trabalhando com minha mente. Ou seja, é algo separado do corpo. A minha mente tá assim, meu corpo tá aqui, eu vou, além do psicólogo, resolver alguns problemas desse piloto, que é a mente, e eu vou deixar o corpo aqui de boa, descansando, e depois ele vai voltar e vai pegar os rumos dessa mula aqui, dessa carroça aqui, que eu tô carregando, que sou eu mesmo, né? Até entra essa questão dos vários eus que o Ivan trouxe anteriormente. Só que, se você for pensar do ponto de vista da neurociência, da neuropsicologia, não é bem isso que acontece. Por quê? Diferente... Por quê? Agora eu queria só abrir uma explicação rapidinha para pensar sobre isso. E como tem muito a ver com o que Ivan tava falando também agora. Sobre a mudança de pensamento, mudança cognitiva, enfim. Nós achamos, tendemos a achar, que o funcionamento psicológico, psíquico e corporal, fisiológico, por assim dizer, são coisas separadas, né? Como se fosse aquela lógica cartesiana. Inclusive, tem uma obra chamada O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, que ele vai exatamente falar sobre isso, sobre como o corpo e mente não são construtos totalmente separados, como se fez pensar durante aí o início do iluminismo. A neurociência, a neuropsicologia de forma geral, ela vai pensar de outra maneira, isso em conjunto, né? Fazendo um paralelo com o computador, tendemos a acreditar que existe um hardware, né, o corpo, e um software, que é o pensamento, e que eles trabalham separadamente, né? Mas se você entende um pouquinho do computador, você já sabe que o software para rodar depende do hardware, certo? A diferença do corpo humano para um computador é que trabalhar o nosso software, ou seja, nossa mente, o nosso espírito, nossa alma, trabalha o nosso hardware, que é o corpo. Mas não o corpo físico só, que a gente fica pensando. Vamos pensar num plano mais micro? Ligações neuronais, áreas do cérebro que são responsáveis por tal e tal coisa, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela tem menos atividade numa área X do cérebro que vai fazer com que ela interaja com outras pessoas. Se essa pessoa conversa, minha conversa, entre aspas, com o terapeuta, se ela faz um acompanhamento terapêutico, técnico, bem organizado e bem direcionado, por meio de mudanças comportamentais e por mudanças de crenças, de esquemas cognitivos, que vem por meio da linguagem, certo? E vem por meio desse diálogo com o outro, ela vai começar a ativar essa parte do cérebro. Olha só, uma mudança durante um diálogo mudou algo físico. É como se tu estivesse conversando e crescesse músculo. E aí, você no lugar de malhar, conversasse?
Ah, seria uma maravilha.
Seria massa. Isso acontece no nosso cérebro. Enquanto você lê, algo muda. Enquanto você conversa com alguém, algo muda. Essa elaboração que a gente conversa, ah, tô elaborando aqui ainda, ah, vamos elaborar aqui. Tanto dito no Caminho de Irmantes, não é uma mera elaboração conceitual que é dita e está em outro plano. Essa é a elaboração que está diretamente conectada com uma parte física do cérebro, ok? E mudar isso muda nosso comportamento. Mudar isso muda nossas crenças, muda nossa inteligência, nossa disposição, nossa vontade. O pessoal fala muito disso em psicologia, mas se fala de maneira tão leviana que as pessoas esquecem o real sentido disso. A conexão entre o corpo e o discurso, o diálogo, o conhecimento, ela é dialética. Então, quanto mais você trabalha um lado, o outro também é trabalhado. Da mesma forma que se tu cuidar mais do teu cérebro, de alguma forma, sei lá, comendo algum nutriente importante, uma suplementação, com certeza você vai ter mais raciocínio, vai ter mais tempo de foco. O que é que tem a ver isso tudo? Quando você lê um livro, você se expõe a formas de pensar, a movimentos de pensamento que vão te trazer consciência, vão te trazer algumas lógicas, vão te trazer algumas explicações. Talvez para alguns vão ser dogmas, certo? Mas o mais importante é que vai te trazer ferramentas que vão dar conta de mudar teu comportamento a princípio e depois vai mudar a tua lógica, a tua forma de pensar. Principalmente a forma de pensar quando você está falando em termos de livros mais acadêmicos ou livros filosóficos, certo? E quando você pensa em mais moralidade, ética ou então produtividade, isso tudo deve começar pelo comportamento. Em resumo, o livro e a leitura, e a boa leitura, que é o tema inicial desse podcast aqui, ele vai te ajudar a ter novas linhas de raciocínio. Então é isso, caminhantes. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa de hoje e das elaborações acerca da leitura e da compreensão. Antes de finalizar o nosso podcast, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores e falar também para você que ainda não nos apoia. Considere nos apoiar lá no site do Apoia-se. Nós temos um canal, né? Nós temos uma página e lá você pode doar algum dinheiro e ainda receber itens e materiais exclusivos do Caminho de Irmantes para apoiadores, como é o exemplo do caderno de estudos. Esse que é um caderno que você recebe semanalmente, discutindo um pouco do tema da semana. No caso de hoje, você vai receber aí um caderninho resumindo nossa conversa, trazendo algumas fontes, trazendo alguns textos de apoio e outros materiais que vão expandir esse diálogo que a gente teve aqui hoje. E agora, vamos agradecer aos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a Monique Martins Bonet, ao Clóvis Adriano Paiva, ao José Guilherme Souza, a Simone de Souza Freitas, ao Derek Guerra, ao João Vinícius Lima, ao Ariel da Silva e ao Diego Ranier. Muito obrigado! Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e levar a literatura e as maravilhas das artes para cada vez mais pessoas. Muito obrigado! Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.